Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
O deputado Valdemar Borges não quer foto ao lado do presidente Jair Bolsonaro, não. Deputado Valdemar Borges, bom dia, prazer ouvi-lo.
Bom dia, Jota. Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvinte da Folha. Com certeza, Jota. Já nunca quis, não queria e cada dia quero menos. Realmente acho que tem sido um momento muito complicado desse país, muitas ameaças de retrocessos. E eu acho que é um recurso civilizatório em tudo que a sociedade brasileira vinha conseguindo e avançando a partir do governo do Jair Bolsonaro, que tem agora esse desmantelo do trato que se tem dado à questão da pandemia, tem tido o seu ápice, digamos assim, de descontrole, de falta de gestão, falta de capacidade de gerenciar, de planejar e de desequilíbrio, né? Cada dia a gente vê uma demonstração de destempero e falta de preparo para tocar os desafios enormes que esse país enfrenta. Então, efetivamente, eu não quero uma foto aí, né, com o presidente.
Ô, deputado, já que eu comecei puxando por isso, né? Claro que depende muito do momento. A gente acompanha o governo Bolsonaro pecando em vários aspectos, na saúde é um exemplo, isso é um fato, não é? Mas, ao mesmo tempo, o ano passado, dentro da própria pandemia, ele teve um crescimento em sua popularidade, e isso se deve ao auxílio emergencial, não é, que ajudou num momento difícil aí o povo brasileiro. E agora nós temos reinserção desse auxílio emergencial, o próprio ministro Paulo Guedes, já em parceria com o Congresso Nacional, se chegando a um acordo. A gente, recentemente, já na manhã de hoje, viu que o presidente do Senado, querendo que o valor seja no mínimo R$300, isso também pode alavancar a popularidade do presidente para o próximo ano, né?
Pode sim. Você observou aí com razão que esse auxílio ele foi responsável pela manutenção aí de uma certa popularidade do presidente no país, apesar de todo aquele desencontro na gestão do enfrentamento da questão da pandemia. O ministro entra, o ministro sai, não há uma linha de ação estratégica que você possa sentir firmeza, enfim, no que pese todo aquele descaso, inclusive, aquele menosprezo, que eu acho que doía mais à sociedade brasileira que se encontrava e se encontra ainda aterrorizada com a ameaça do vírus, era o desprezo, a maneira debochada como o presidente tratava e ainda trata o assunto como se fosse um assunto de menor importância, enquanto as famílias perdiam e continuam perdendo, lamentavelmente, 600 queridos. Então, apesar de tudo isso, ele manteve a popularidade em função desse auxílio, que se mantiver o auxílio, acho que também vai surtir esse efeito de garantir a ele aí um patamar de popularidade. É uma ação e reação, né? Um movimento de ação e reação, agora, infelizmente, não resolve o problema, né? Eu não quero, veja bem, não quero aqui enveredar naquele discurso de querer culpar o presidente pela pandemia, nem pelas consequências na economia que esse momento tem causado. No mundo, quer dizer, no Brasil e muito menos no mundo. Né? Isso aí é fruto mesmo da própria pandemia. Agora, a forma como ele tem tratado, como ele tem enfrentado esse momento, aí sim é de responsabilidade dele. E ele tem tratado muito mal. Né? E a maneira como ele tem tratado equivocadamente, em nome de defesa da economia, na verdade, tem feito mal à própria economia. Então, lamentavelmente, essas medidas paliativas dessas ações assistenciais são necessárias, mas são, do ponto de vista do seu erguimento, da economia são inócuas. Uhum. Né? Não vão garantir que a gente saia melhor depois desse período difícil da pandemia que a gente tem enfrentado.
Perfeito. Deixa eu ir com o Edmar Lira. Edmar, até me esqueci de perguntar, você está em Sertânia, não, né?
Não. Estou em Recife, porque foi muito de última hora, né?
Isso.
A gente veio saber dessa visita do presidente na quarta-feira.
Isso.
Então, para você projetar aí, eu terminei ficando em Recife. E eu queria aproveitar, ainda falando sobre o presidente, Jota, aproveitar e perguntar ao deputado Valdemar Borges. Algumas pessoas fizeram críticas ao fato do governador Paulo Câmara não se fazer presente lá na agenda do presidente da República. O senhor, que é aliado do governador, o senhor sabe dizer se ele recebeu o convite formal para estar lá em Sertânia, e se recebeu, por que não quis estar presente?
Olha, veja bem, a informação que eu tenho, não falei com o governador de ontem para hoje, aliás, troquei até uma mensagem com ele ontem, mas sobre outro assunto, não falei sobre essa vinda do presidente. E a informação que a gente tem é que o Palácio do Planalto não enviou convite para ele, para que o governador esteja presente no ato. E eu acho que isso é bem possível, vindo de alguém que tem a mentalidade de Bolsonaro. Uma pessoa pequena, uma pessoa que evidentemente não cabe na cadeira para a qual foi enviado, e ele é capaz desse tipo de gesto pequeno, dessa malcriaçãozinha, dessa coisa mais infantil. Eu lamento muito. E se ele tivesse enviado o convite para o governador, eu também acho que o governador teria que ir. Porque nesse momento há a questão institucional, há a representação institucional. Num momento como esse, ninguém está querendo saber qual é a posição política nem do presidente, nem do governador. Que existe ali são duas instituições importantes, um representando o governo federal, outro o governo do estado, que trabalham juntos e têm que trabalhar juntos, porque, afinal de contas, os dois trabalham com dinheiro da mesma fonte, que é dos impostos da população. Então, ali não cabe esse tipo de posição mesquinha, rasteira, né, de não enviar um convite para o governador, porque ele não é da base dele. Então, eu lamento profundamente, e não deixa de ser um reflexo também, esse tipo de comportamento, da mentalidade que hoje toma conta das decisões em Brasília. Né? E por isso que esse país está nessa encruzilhada que se encontra, não é nem encruzilhada, está nessa enrascada em que se encontra, né? Fazendo uma das piores abordagens do mundo da questão da pandemia, né? Sem dar também nenhuma resposta mais efetiva à questão da economia, e o barco meia deriva à mercê desse tipo de comportamento mesquinho. Eu lamento profundamente.
Uhum. E até aproveitando a deixa aí de vocês, né, aqui na Folha de Pernambuco de hoje, a justificativa apresentada pela assessoria de imprensa do governo do estado é a seguinte: o cerimonial do Planalto mandou convite somente ontem à noite. O governador Paulo Câmara não irá participar do evento em Sertânia, tendo em vista o atual momento da pandemia em Pernambuco, que não permite atividades que gerem aglomerações, diz aí o comunicado.
Eu acho que o fato de mandar o convite ontem à noite já revela, efetivamente, fez ali para cumprir um ritual, acho que não era a intenção de estar junto. Até porque em todos os momentos o presidente faz questão, né, de firmar, fazer a luta política mais mesquinha, né, provocar, alfinetar. Ele vive disso, ele se alimenta disso, né, de alfinetar, briga com todos, né, alfineta todo mundo. Da forma dele ser, infelizmente.
Uhum.
E, naturalmente, a gente não pode conviver com esse tipo de comportamento.
Edmar Lira.
Deputado, esquecendo um pouco o presidente da República, falando aqui do nosso estado, como é que o senhor tem avaliado essas ações do governador Paulo Câmara, do prefeito João Campos, nesses primeiros anos, nesses primeiros meses de 2021, não só na questão da pandemia, mas também em outras áreas? Primeiro, queria que que eu falasse um pouco do governador e depois falasse do seu aliado, João Campos, aqui no Recife.
Bom, eu acho que o governador está no momento de fazer aí uma revisão em algumas questões do governo. A gente tem alguns fatos novos no cenário político, você tem acompanhado, tem analisado, né, muito bem essas modificações que têm acontecido no quadro político em Pernambuco. Por exemplo, no nosso campo, nós tivemos o afastamento do Partido dos Trabalhadores, a partir da eleição de Marília em Recife, foi provocado um processo de afastamento do Partido dos Trabalhadores, que sai da base do governo. Isso faz com que o governador Paulo Câmara precise rearrumar um pouco a sua base, né, abrindo mais espaço para alguns parceiros. Eu acho que ele ainda está em processo de aproximação com algumas forças, né, com a própria Assembleia. Nós estamos num momento de estreitar as relações do governo com a bancada na Assembleia. Então, eu acho que é um momento de uma pequena rearrumação, digamos assim, em função dos movimentos ocorridos recentemente, sobretudo a partir da saída do PT da base do governo, que era um parceiro que tinha um certo protagonismo dentro do governo e que deixou de, digamos assim, pertencer à base. O governador está nesse movimento no campo da política. E no campo da gestão, propriamente dito, eu acho que esse ano que vem a gente continua enfrentando as dificuldades que a pandemia provoca, mas com essa possibilidade de o governo poder captar recursos através de empréstimos, o projeto de lei, inclusive, já foi enviado à Assembleia, já distribuiu o projeto de lei na reunião passada, e na próxima segunda-feira vamos fazer, Adimar, uma audiência pública com eu e o deputado Aloysio Lessa pela Comissão de Finanças, uma audiência pública com o secretário Alexandre Ribeiro para a gente discutir esse pedido de empréstimo que o governador faz à Assembleia para captar recursos, financiamentos, para poder enfrentar esses próximos 2 anos. Mas eu dizer que, apesar das dificuldades estamos vivendo ainda em função da pandemia e seu reflexo na economia, eu acho que a gente pode ter, a partir dessa possibilidade de o governo voltar a tomar empréstimo, eu acho que a gente pode ter uma certa folga de gestão. A folga talvez não seja a expressão correta, mas um aperto menor na gestão que possibilite o governador dar resposta a alguns problemas que estão aí pedindo, reclamando uma melhor e mais rápida resposta do governador, como, por exemplo, a questão das estradas de Pernambuco. Então, eu acho que no campo político é um momento de arrumação. No momento de gestão, a gente continua enfrentando a dificuldade em função da pandemia, mas talvez com essa possibilidade de conseguir novos empréstimos, a gente diminua o grau de dificuldade que o governador Paulo Câmara tem enfrentado, aliás, desde o começo do seu mandato. Aliás, desde o começo dos seus mandatos. No primeiro mandato, ele assume, vem a crise em seguida, e no segundo mandato ele assume, vem a pandemia, realmente Pernambuco, não só Pernambuco, mas os estados brasileiros todos, enfrentaram maus momentos nesses últimos anos, e o governador Paulo Câmara aqui deu uma demonstração de extrema capacidade de não deixar o barco ir à deriva, não perder o controle das finanças públicas e permitir que a gente possa até ter os próximos 2 anos à frente, menos, digamos assim, dramáticos que foram esses 2 anteriores.
E no tocante a João Campos, esse início de gestão, deputado?
Veja, João, primeiro tem demonstrado o que quem conhecia ele mais de perto sabia que ia acontecer, que é um jovem político, tá certo? Não tinha ainda a experiência da vivência do exercício de um cargo executivo, mas que tem bastante personalidade, que é uma pessoa disciplinada, focada, está, né, fazendo reajuste na máquina pública de acordo com o entendimento dele, porque, de fato, é necessário fazer. É, né, uma pessoa que tem demonstrado determinação, tem feito também uma aliança, ou uma política de alianças para lhe garantir a governabilidade e fazer o governo voltado realmente para as questões que interessam a maioria da população do Recife. Eu acho que ele, alguns da gente já tem dito que vai surpreender, eu acho que ele já começa surpreendendo positivamente. Vocês vão ver que vai ser um gestor bastante disciplinado, bastante focado, bastante determinado ao fazer o que tem que fazer. Então, eu acho que ele, na política, está acertando, está ajustando também ali a sua base para poder fazer uma gestão que avance ainda mais em relação ao muito que Geraldo fez. Eu acho que nesse processo todo, Animar e Jota, nesse processo todo, a gente não disse tudo o que Geraldo fez pelo Recife. Geraldo fez muito pelo Recife. Gestões de Geraldo foram gestões de muito resultado, de muitas entregas feitas à população. João, eu acho que vem para acrescentar de uma maneira expressiva esse tanto que Geraldo fez. Ele tem determinação, tem capacidade, tem articulação, tem sentimento de conjunto, né? E tem percepção, né, do que é certo e do que é errado para fazer as coisas certas. Vai dar muito certo para o Recife a gestão de João.
Até aproveitando, deputado Valdemar Borges, quando o senhor falou aí do o que Geraldo Júlio fez, né, no Recife, ele agora é como secretário, né, do governo Paulo Câmara. E, na sua opinião, claro, essa questão de 2022, um nome provável do PSB para suceder Paulo Câmara, vai depender também e muito da administração João Campos na capital pernambucana? Ou seja, para Geraldo Júlio, né, fortalecer sua candidatura em 2022 ao governo do Estado, perpassa por uma boa gestão de João Campos aqui na capital pernambucana?
Ó, claro que uma boa gestão do PSB, né, em qualquer instância, em qualquer prefeitura, em qualquer governo, ajuda aos candidatos do PSB em qualquer canto. Principalmente quando a gente está tratando de uma capital importante como Recife. É claro que sim, uma boa gestão de João Campos ajuda a qualquer candidato do PSB, como um bom governo de João Paulo, de Paulo Câmara, também ajuda a qualquer candidatura do PSB, na medida em que aquilo ali funciona como um espelho. A população vê o resultado, vê as entregas sendo feitas, vê os problemas sendo enfrentados. Então, você tem aqui uma forma PSB de governar. Né? A forma PSB de governar deixou marcas que hoje a população reconhece. Né? Você pega áreas como educação, você pegar áreas mesmo complexas, difíceis, como a área da saúde, né? Mais complexas ainda, como a área da segurança, você tem um marco aí, claro, entre antes do PSB, e aqui eu quero me referir aos governos, principalmente de Eduardo Campos, que foram os que abriram caminho para consolidar essa forma PSB de governar, e depois desses governos. Está claro que a população, a rede de saúde, por exemplo, era uma antes do PSB, hoje é outra, com todas as dificuldades que enfrentem. Né? A segurança mesmo também era uma, hoje é outra, com todas as dificuldades que enfrentem. Né? A questão da gestão, do rigor, do trato dos recursos públicos, Paulo Câmara está aí. Quantos estados brasileiros não foram a pique, os estados mais ricos do que Pernambuco? Né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, né? E a gente tem conseguido atravessar com bastante dificuldade, enfrentando também esses dramas que a sociedade brasileira tem enfrentado, mas a gente tem conseguido atravessar essa fase sem perder os rumos das finanças públicas, sem entrar no caos que a gente tem visto outros estados entrarem, de não pagar a folha de pessoal, né? De não pagar fornecedor de espécie nenhuma. Então, é outra marca do governo do PSB. Então, à medida que o PSB vá firmando essas marcas, os compromissos com os serviços públicos básicos, mais essenciais, direitos mais fundamentais do cidadão, como educação, saúde, etc., na medida que vai mostrando a capacidade de gestão, como Paulo Câmara tem demonstrado, isso ajuda, evidentemente, a qualquer candidato do PSB, e eu acho que é por conta disso, se não exclusivamente, mas numa boa medida, que a gente tem ganho todas as eleições majoritárias que a gente tem participado nos últimos anos em Pernambuco, na capital pernambucana.
Edmar?
Claro. O senhor falou aí sobre a questão da saída do Partido dos Trabalhadores da base, né? O PT hoje é independente em relação ao governo Paulo Câmara. Diante disso, a gente teve a ida do PP, né, o Partido Progressista, para a importante Secretaria de Desenvolvimento Agrário, com seu colega deputado também, o Claudiano Filho. Isso é um sinal de que o PP vai ser o aliado prioritário para a chapa majoritária de 2022, né, para a composição majoritária, ou há um espaço para outras lideranças políticas pensarem em ocupar as outras duas vagas, né? Temos a vaga de vice-governador e a vaga de senador, que vai estar em jogo em 2022 na Frente Popular.
Eu não associo o espaço que o PP passa a assumir no governo a partir de agora, como você disse, ocupando pastas relevantes, como a da agricultura, necessariamente com a formação da chapa majoritária. Eu acho que não tem essa implicação, né? Passa a ser um parceiro com maior espaço no governo, né? A gente espera que isso se dê, inclusive, de uma forma, digamos, harmoniosa com os outros parceiros do governo também, né? Para que não vire nem lá, nem em canto nenhum. A gente não tem no governo bolhas, a gente não tem ilhas isoladas. A gente espera que todos os parceiros trabalhem em conjunto, visando um bem comum, que é a continuidade desse projeto da Frente Popular, que foi iniciado com Eduardo Campos lá atrás, e que vem tendo continuidade sob a liderança de Paulo Câmara. A gente espera que essa ampliação no espaço do PP se dê dessa forma, de uma forma bem integrada, jogando para o conjunto. Não vejo associação com a chapa majoritária. Acho que o que vai determinar a formação da chapa majoritária são outros fatores, né? São outros fatores. Eu acho que é um cenário muito, muito distante ainda para a gente fazer essa análise, mas ainda tem novas forças que podem eventualmente conversar com a Frente Popular, tá certo? Tem algumas outras forças dentro da Frente Popular que talvez por algumas razões de identidade com determinados setores da sociedade também possam estar discutindo uma participação na majoritária. Enfim, não vejo como uma vinculação direta essa ampliação do espaço do PP na Frente Popular com a formação da nossa chapa majoritária.
Deputado Valdemar Borges, e no cenário nacional, né, o seu partido, enfim, tendo conversas, até recentemente, com o próprio Luciano Huck, tentando, né, costurar uma alternativa aí para 2022, e outros nomes também. Como o senhor vê esta situação do seu partido? Até porque muita gente pensava que seria uma dobradinha com Ciro Gomes, não é? Do PDT, PDT e PSB. Como o senhor avalia tudo isso, hein?
Veja, eu estou na tese da necessidade de a gente consolidar no país uma frente democrática, tá certo? Civilizatória, para combater esse governo aí do ódio, da morte, né, do retrocesso, né, da ameaça constante à democracia. Cada período tem um gesto, uma demonstração, um recado para ameaçar o regime democrático. Então, eu estou nessa tese que a tarefa fundamental hoje é a gente consolidar em nível nacional uma frente civilizatória, democrática, em defesa de valores negociáveis como uma questão democrática, por exemplo. Bom, claro que cada partido dentro dessa frente tem seus movimentos próprios, vai buscar suas alternativas, né, faz suas conversas, vê como pode ampliar, para que lado pode ampliar. Eu só não acho correto que essas discussões de qualquer um, estou falando da maneira genérica, estou falando especificamente de nenhum partido, mas eu só não acho correto se esses movimentos mais individuais, mais próprios de cada partido, ameacem essa que para mim é a tarefa principal, a de consolidarmos essa frente democrática. Dentro disso, toda conversa é válida, toda conversa é importante, e amanhã quem vai encaminhar essa frente democrática no processo eleitoral é uma questão que vai se colocar amanhã. Ou se vai ser um único candidato a representar essa frente eleitoral, essa frente política numa disputa eleitoral, ou mais de um, é uma discussão que a gente tem que fazer oportunamente, lá para frente um pouquinho. Uhum. Nesse momento é consolidar a frente e cada partido internamente que procure se fortalecer individualmente, que é importante.
Mas apostando no famoso outsider, uma pessoa aí, não é? Fora da política tradicional, é isso, deputado Valdemar Borges?
Veja, essa história do outsider, isso ganhou aí corpo já de algum momento, né, na política brasileira, isso se reflete às vezes nos estados, nas prefeituras, até como uma forma, eu acho, meio equivocada de se analisar a atividade política. Então, se pega aí alguns maus exemplos de políticos ou alguns malfeitos que aconteceram dentro da atividade política, para dizer, olha, essa atividade aí não presta, o político convencional não presta, vamos buscar alguém de fora. É uma maneira equivocada. Primeiro, porque a atividade política ela é fundamental, é importante, não tem outro caminho para resolver os conflitos da sociedade que não seja por ela. Se há desvios, que os desvios sejam tratados como tais e que sejam punidos, enfim. Mas não a atividade. E os outsiders, muitas vezes, têm dado em grandes desastres. Né? Eu tenho exemplos aí de prefeituras que dizem, não, bota fulano, tem um outsider, e quando chega lá, o cara faz uma gestão medíocre, repetindo as deformações todas que a população repudia, não tem dado certo. Mas, de qualquer forma, a gente tem que reconhecer que é um apelo forte que existe hoje na sociedade em torno do outsider, ao ponto de alguns imaginarem, vejam bem, que alguém que tinha sido deputado por tantos mandatos, deputado federal por tantos mandatos, não sei quantos,
28
se, mandatos, era um outsider.
Se for falar
do Bolsonaro.
Se for de Bolsonaro que o senhor está falando, 28 anos de...
O sujeito que é 28 anos de deputado federal, que não tem o que apresentar nesse tempo todo como deputado federal, mas não tem mesmo o que apresentar, é vendido como um outsider. Chega lá como outsider para fazer esse desastre de política que a gente está vendo, que não dá resposta em coisa nenhuma, não dá resposta à economia, não dá resposta a nada. Né? Agora está tendo que botar o presidente da Petrobras para fora, como se não tivesse nenhuma responsabilidade sobre a política que a empresa tem adotado e que está aumentando gasolina e diesel aí semanalmente. Uhum. Né? Enfim, por quê? Por conta desse apelo do outsider. Eu quero dizer que eu não tenho nenhum preconceito contra quem venha de fora da política. É um cidadão, como qualquer outro, que pode se colocar para disputar uma eleição, pode ser um grande gestor, pode ser um grande político. Agora, eu acho equivocada essa ideia de querer ver no outsider uma negação da atividade política. Não é por aí que a gente vai melhorar a política, e muitas vezes tem uma certa hipocrisia, um certo cinismo nessa abordagem. O cara nega a política, muitas vezes, para ser um político ruim, né? Através da negação. Mas, de qualquer forma, é um apelo forte. E o Luciano Huck, que, como eu disse, como qualquer cidadão, pode se colocar na política, deve se colocar na política. É bom que todos os cidadãos se coloquem dentro da atividade política. Pode ser, eventualmente, um bom gestor. Também o fato de ser outside não quer dizer que não seja necessariamente. Eu só acho que a gente não pode ver nem com preconceito a política, nem também com preconceito a outsider. Aí, cada momento, as forças políticas é que vão dar a resposta que o país precisa ou não. Né?
Edmar Lira, para finalizar.
Deputado, o senhor teve uma convivência muito grande, né, com o Eduardo Campos, sendo um dos aliados importantes aí do ex-governador. E na época que Eduardo foi governador, o Fernando Bezerra, hoje senador e líder do governo Bolsonaro, ele foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado e foi indicado no Ministério da Integração Nacional do governo Dilma por parte do Eduardo Campos. E foi eleito senador da República pela Frente Popular, né, pelo PSB. O senhor falou aí na sua fala anterior a essa resposta do questionamento de Jota e alguns nomes aí que estão fora da Frente Popular que poderiam fazer aí um caminho de aliança. O senador Fernando Bezerra é uma opção de aliança ou o senhor avalia que o afastamento é irreversível entre o PSB e o senador Fernando Bezerra?
Veja, o senador Fernando Bezerra está dentro do PMDB, que é um partido que está no campo do governador, né, da Frente Popular. É uma situação lá interna deles, que eles convivem, que eles equacionaram lá de alguma maneira. O senador Fernando Bezerra, como você disse, ele tem uma participação muito relevante, de fato, lá no governador Ato, principalmente nesses projetos nacionais maiores. Agora, eu acho que, de fato, o afastamento, né, como ele se deu, e sendo tão radicalizado em alguns momentos, dificulta esse retorno, na minha visão. Né? Mesmo ele estando dentro do PMDB, que é um partido que está na base. Né? Mas a maneira como se deu o afastamento, né, o senador Fernando Bezerra, muito rapidamente, eu acho que desconstrói o que ele próprio constrói, né? Ele, enfim, participou de todos os governos ele participou, e quando sai dos governos é como se não tivesse participado de nenhum deles lá atrás, né? Ele tem essa forma de atuar, ele participou de todos os governos, mas quando sai para participar do próximo, muitas vezes antagônicos àquele do qual fez parte, ele vai para o próximo, né, quase que se esquecendo completamente que participou do anterior. Eu acho que essa forma de se comportar gera essa dificuldade. Né? Nada. Mas eu acho que, de fato, isso não ajuda quando a gente pensa numa especulação desse tipo que você faz aí.
Deputado Valdemar Borges, para finalizar, o senhor foi reconduzido, não é, como presidente da Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Qual o desafio para um momento como esse que nós estamos vivenciando e, claro, que o senhor pensa como conduzir o trabalho nessa comissão, hein?
Veja, a comissão vai ser conduzida da maneira como tem sido, né, de uma forma democrática, procurando ser uma instância de debate, de aprofundamento das propostas que são apresentadas à casa, tanto as que vêm do governo, como eu acabei de dizer agora, segunda-feira, vamos fazer uma audiência pública para discutir um projeto no qual o governador pede autorização da Assembleia para contrair empréstimos, né, sejam, portanto, projetos do Executivo, sejam projetos de outros deputados, de outros poderes. Ali na comissão a gente vai estar sempre preocupado em aprofundar o debate, melhorar as propostas no que couber, quando couber, também de rejeitá-las quando elas afrontarem a Constituição ou a legalidade. A gente tem adotado esse comportamento, e não é uma questão só minha, não sou eu que tenho, de certa maneira, garantido esse tipo de comportamento, é o próprio conjunto dos deputados que ali fazem parte que mantém esse clima de debate de aprofundar as questões. Eu diria que, ao sair da comissão de legislação, as propostas já saem com uma boa lapidada, digamos assim, para seguir ser discutida nas outras comissões e, finalmente, no plenário. A gente vai continuar cumprindo esse papel, claro, entendendo que a instância máxima da casa é o plenário, que reúne os 49 deputados, mas lá a comissão de legislação e justiça, por ser a primeira comissão, tem esse papel não só de analisar as questões sob o ponto de vista estritamente legal, constitucional, mas também de melhorar as propostas no seu conteúdo, quando couber e onde couber. E é assim que a gente vai continuar fazendo, né, respeitando a todos, respeitando a oposição, respeitando também a bancada majoritária, né, mas procurando fazer com que do debate surgido dentro da comissão saia um aperfeiçoamento das propostas que lá chegam.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.